Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, chego de mais uma viagem do Acre, cheguei ontem e queria, antes de tratar de um assunto que trago para essa tribuna, registrar o privilégio de ter acompanhado o governador Tião Viana, junto com o senador Aníbal Diniz, a deputada Perpétua, o deputado Taumaturgo, o deputado Henrique Afonso, e os deputados estaduais do Acre, Moisés Diniz, líder do governo do Acre, deputado Pereira, do PT, deputado Elcio Santiago, que compõe a base de apoio do governo na Assembleia, acompanhar o governador Tião Viana numa viagem aos municípios de Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e a Rio Branco. Em Feijó, pude encontrar com um povo querido, apaixonado pelo Acre, que é um município que tenho na melhor conta, por ter uma população trabalhadora, lutadora, e acompanhei o governador Tião Viana no lançamento de programas, aliás, do início do trabalho de um programa, a fase final do programa de pavimentação de ruas, programa de melhoria do abastecimento de água e também do trabalho visando iniciar a última etapa também do programa de saneamento básico com esgotamento sanitário no município de Feijó. São 42 milhões de reais que serão gastos no município e é a maneira que o governador e o nosso projeto que tem responsabilidade com todo o ar que tem. Em Feijó tem uma situação de uma certa desencontro político, já que o prefeito é de oposição e faz um enfrentamento com o governo, mas estava lá o vice-prefeito, o prefeito em exercício, que é de oposição também, dando todo o apoio e o aval para as ações do governador Tião Viana no município. De lá fomos a Tarauacá, onde também tivemos uma excepcional agenda, com uma forte participação popular e para tratar daquilo que penso deva ser a agenda de todo o Brasil, de todos os municípios: saneamento básico, ter água tratada, ter esgotamento sanitário e investimento no município. Em Tarauacá também ficou acertado o início das obras no montante de 29 milhões de reais do governo do Estado para saneamento básico e pavimentação e complementar a pavimentação das ruas de todo o município. É um programa do governo do Acre que visa a pavimentação de todas as ruas em todos os 22 municípios do Acre. E daí seguimos a Cruzeiro do Sul, onde sábado, na sexta-feira, participamos do segundo encontro dos moveleiros, dos marceneiros, e não custa repetir aqui na tribuna do Senado o compromisso que tenho com todo o segmento que trabalha o beneficiamento de madeira, o aproveitamento inteligente de um dos mais importantes recursos naturais que temos, e, ao mesmo tempo, com um programa de governo, visa resolver o suprimento com manejo florestal certificado e, ao mesmo tempo, criar uma política de apoio aos pequenos moveleiros e marceneiros. E foi uma participação excepcional. O programa é conduzido pela Secretaria de Indústria e Comércio. O secretário Edvaldo Magalhães e toda a equipe estão de parabéns, tendo em vista que foi um grande sucesso. O Acre começa agora e alegra meu coração viver fortemente no Juruá, em Cruzeiro do Sul, a última etapa do projeto de desenvolvimento que estamos tentando implementar há 13 anos no Acre. Eu, como governador, fiz o início de um trabalho importante, sem falsa modéstia. O governador Binho aprofundou, elaborou todo um programa de investimento nesse segmento, com criação de florestas públicas que eu já tinha criado, a implementação delas, e agora o governador Tião Viana inaugurou o Parque Industrial Florestal de Cruzeiro do Sul, onde nós vamos ter a geração de emprego, todo dentro de um programa de desenvolvimento sustentável do Estado do Acre. Voltando a Rio Branco, pude participar também de um seminário promovido pela CUT, pela Federação dos Trabalhadores do Acre, pelo Conselho Nacional de Seringueiro e pelo próprio Partido dos Trabalhadores. Eram mais de 100 pessoas e no sábado à noite fizemos um debate sobre desenvolvimento sustentável, sobre a Rio Mais 20, e fiquei muito contente de ver que há uma preocupação crescente na sociedade acriana, nos movimentos sociais, com o planeta, com o Brasil e com o Acre. Esse debate, que tive o prazer de fazer uma palestra, depois ouvi mais de 20 pessoas se posicionando, ele é um debate que, felizmente, está hoje na ordem do dia no Brasil. Com a proximidade da Rio Mais 20, é um tema que tende a crescer, ocupando cada vez mais espaço aqui no Congresso, mas especialmente também junto à imprensa e nos demais estados. Eu mesmo, através do meu gabinete, pretendo realizar ainda no final de maio, começo de junho, um seminário exclusivamente sobre a Rio Mais 20 em Rio Branco. E aí, senhora presidente, senhores colegas senadores, hoje pela manhã, cedo, começamos um trabalho na Comissão de Meio Ambiente. E foi talvez um dos dias mais importantes que tive o privilégio de viver aqui no Senado. Reunimos, primeiro pelo tema, e aí queria parabenizar o senador Rodrigo Hollenberg, que agora está aí dando uma entrevista para a TV Senado, junto com Leonardo Boff, mas foi realizado hoje um colóquio internacional sobre a Carta da Terra. E eu, que sou um dos que me motivo e estabeleço meus compromissos de vida, tendo como base a Carta da Terra, no meu gabinete divulgo a Carta da Terra, já há pelo menos 6 anos que faço isso, me senti muito contente de ver hoje pela manhã a ministra Isabela Teixeira, o senador Rodrigo Hollenberg, o Luiz Fernando Merico, coordenador nacional do UICN no Brasil, ter também uma figura amiga que tive o privilégio de estar com ele na minha casa até recentemente, que também está dando uma entrevista nas instalações aqui do Senado, convidei para almoçar na minha casa e é uma pessoa que eu tenho uma devoção e um respeito muito grande por ele, que é a figura extraordinária, que é o Leonardo Boff. Também o ministro Herman Benjamin, um dos que organizou o encontro, que teve o apoio de figuras que têm compromisso na busca de fazer da Rio Mais 20 um evento bom para o Brasil e bom para o mundo. Tivemos também o professor da Universidade da Austrália, Brendan McKay, e eu tive o privilégio de ser moderador de uma mesa que estava o senador Cristóvão Buarque, o ex-ministro José Carlos Carvalho, ex-ministro do Meio Ambiente, e o ministro atual e ex-ministro da Holanda por 12 anos, um dos que construiu, junto com Leonardo Boff e outros, a Carta da Terra, o ministro Rudi Lumber. Foi um debate excepcional. Alguns colegas senadores puderam participar. O senador Cristóvão estava numa manhã inspirada, um encontro daqueles que deveria tomar conta diariamente da agenda dessa casa, que eu sei que, graças ao esforço de muitos colegas, faz, às vezes, excepcionais debates nas comissões. Mas, lamentavelmente, esses debates não ganham força num plenário, e que agora temos um desafio ainda maior, que é por conta da CPMI, por conta de uma agenda que temos que dar toda a atenção, certamente vamos diminuindo aquilo que, desde que cheguei aqui, vejo na ação de muitos senadores, que é estabelecer uma agenda que atenda a opinião pública, que atenda os interesses do país. Não tenho nenhuma dúvida de que a discussão da Carta da Terra, ela se confunde também com a agenda da Rio Mais 20. Eu, particularmente, inclusive, queria citar um pouco aqui, aproveitando, porque entendo que é muito importante que façamos um registro aqui nos anais do Senado sobre o que significa a Carta da Terra, e aí faço um pouco do histórico que está aqui no livro que acabei de receber do Leonardo Boff, que faz um resumo bastante interessante. No dia 14 de março de 2000, na Unesco, em Paris, foi aprovada, depois de 8 anos de discussões em todos os continentes, envolvendo 46 países e mais de 100 mil pessoas, desde escolas primárias, esquimós, indígenas da Austrália, do Canadá e do Brasil, entidades da sociedade civil, até grandes centros de pesquisa, universidades, empresas e religiões, a Carta da Terra. Quer dizer, em 2000, a Unesco reconheceu a Carta da Terra. Em 2003, foi assumida oficialmente pela Unesco. Deverá ser apresentada e assumida pela ONU, após a aprofundada discussão com o mesmo valor da Declaração dos Direitos Humanos. Isso é muito importante. A Declaração dos Direitos Humanos é de 1948. É um marco, é do século passado, e é um marco para a nossa civilização. Ela carrega compromissos que individualmente pessoas assumem, que às vezes mandatos, que organizações, que governos assumem.